Olá, bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada de Marau, conectados, conectadas. Um abraço, Ana, um abraço, Taliane. E nessa quarta-feira, ainda repercutindo o ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul e dessa vez com uma severidade maior do que os anteriores e que devastou o nosso estado, atingindo 80 cidades, mais de 80 cidades, e destruindo, né? Acabando com algumas, como foi o caso de Mussum. Eu tive a oportunidade de acompanhar a comitiva do presidente em exercício, Alckmin, e estivemos visitando essas cidades. E foi, eu ainda estou me recuperando do impacto de ver a dor e o sofrimento das famílias que perderam tudo, da comunidade que perderam vidas, né? No caso de Mussum, famílias inteiras destruídas. E foi algo realmente impactante, assustador, porque você imagina a água, as chuvas, encheu o rio, que subiu 30 metros. 30 metros, uma água que veio com muita força, muito impacto. A gente viu prédios derrubados, acabou com as casas, mas acabou também com a indústria, acabou com o comércio, acabou com as plantações, com a agricultura. Ali é uma região de produção de leite, então acabou o rebanho, os rebanhos, né? Então muita tristeza, muita dor, e nós estivemos lá junto com o presidente de exercício, Alckmin, sabendo que o governo federal está empenhado, assim como o governo estadual e os municípios. Os municípios não têm muito o que fazer porque os prefeitos ficaram com a cidade destruída, mas encontramos o prefeito de Mussum lá determinado, atuando junto com a comunidade, nos recebendo, né? Prefeito de Lajeado, prefeito de Estrela. Né? Então, todo mundo muito mobilizado. E foi surpreendente a presença do voluntariado, muitas pessoas se deslocaram de outras regiões, da capital, ajudando a limpar a cidade, porque era o que era possível fazer naquele momento, é o que está sendo feito, tirar o barro da cidade, de dentro das casas que resistiram, né? E dizer que o governo Lula anunciou um conjunto de ações que não vão solucionar, porque foi uma tragédia tão grande que a dor permanece entre nós, né? E sobretudo naquelas comunidades. Mas vão, nesse momento, acelerar para que as pessoas possam reconstruir as suas vidas. É como o vice-presidente Alckmin anunciou, tem três pontos fundamentais que orientam a ação do governo, né? Primeiro é salvar vidas, né? Salvar vidas. Então, foi destinado recursos para isso, sobretudo através da defesa, do Ministério da Defesa, que deslocou, foram 26 milhões, e junto com isso, o deslocamento de 900 militares, 54 veículos de transportes, viaturas especializadas e equipamentos de engenharia, embarcações, helicópteros, ambulâncias. E na quarta-feira, no domingo, quando estivemos lá, havia sido instalado um hospital de campanha, junto com a rede hospitalar Conceição, estavam lá dando assistência para a comunidade, né? O governo também liberou 80 milhões para a saúde, né? Para a saúde, para o hospital de campanha, né? que ficou instalado em Roca Salles, né, que foi um município também devastado, né, insumos e medicamentos, destinou recursos para a reconstrução, né, das pontes, porque muitas, muitas destruíram, foram destruídas, sobrou muito pouco. Mas o da saúde é fundamental, porque as pessoas estão impactadas e nós sabemos que os problemas de saúde vão aparecer a posteriori, na sequência, né? Que são as infecções, as pessoas ficaram muito expostas à água, muito expostas ao frio, né? Algumas passaram fome, mas também da saúde mental, né? O Dr. Barrichello, do Grupo Hospitalar Conceição, e a ministra Nízia, muito preocupados com assistência à saúde mental dos moradores que estão entrando em depressão porque perderam tudo. Perderam familiares, perderam amigos, né? Perderam seus bens. Pessoas idosas que perderam tudo e que têm que recomeçar. E esse recomeçar precisa do apoio governamental, de todas as instâncias do poder público, municipal, federal, estadual, né? E o Ministério da Integração destinou 185 milhões, né, para assistência humanitária, né, compra de comida, água potável, material de higiene e lençóis, cobertores, né, para serviços emergenciais de limpeza urbana, porque o barro, né, tomou conta da cidade para o desbloqueio de ruas, né? 95 milhões para a reconstrução de pontes, estradas e outras infraestruturas públicas, né? Nós, em Roca Salles e Mussum, o hospital foi inteiramente destruído. Então, esse hospital precisa ser reconstruído, as farmácias públicas precisam ser reconstruídas, né? E o maior investimento veio justamente do Ministério de Desenvolvimento Social, 239 milhões, né, para auxiliar as prefeituras. Primeiro, cada pessoa atingida, impactada pelo ciclone, vai receber R$ 800 para ajudar na sobrevivência. Esse recurso vai ser repassado para o município, né? O município para atender cada uma das pessoas impactadas, né? Cestas básicas, kit alimentação, né? E, em especial, como muito bem dito pelo vice-presidente Alckmin, né? Primeiro, salvar vidas. Segundo, reconstruir as cidades, né? E terceiro, garantir o emprego, ou seja, investir, criar linhas de crédito especial para que as empresas possam se reconstituir, para que a agricultura familiar possa restabelecer os seus negócios, né? E 195 milhões do Ministério das Cidades, que é para a reconstrução de casas, para a construção de moradia, que foram, a grande maioria perderam suas casas, né? Então, esses são investimentos que, na minha opinião, entre outros, mas, na minha opinião, esses são os mais importantes, os relevantes. Primeiro, a saúde, depois a moradia. E o governo não chegou a anunciar, mas sabemos que o Ministério da Educação também está fazendo um estudo para disponibilizar os recursos para reconstrução das escolas que foram destruídas, né? Eu falo isso, Ana Taliani, porque é importante a gente trazer, tornar público para que o povo do nosso estado, do Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, as comunidades atingidas, saibam que elas não estão sozinhas, né? Que, além da solidariedade do povo gaúcho, também o governo federal está destinando esses recursos, está com um olhar dirigido para essa população afetada e atingida. mas também acho que é importante a gente colocar como uma preocupação que precisa ser considerada, é que as mudanças climáticas têm sido muito intensas e o nosso estado está diretamente afetado com isso. Nós, há alguns anos, já falei aqui sobre isso, o nosso estado vem sendo afetado pela seca, pela estiagem. Do final do ano, início deste ano, foi terrível, né? Sobretudo na agricultura. A agricultura familiar perdeu rebanho, perdeu plantação, né? Muitas famílias não tinham água para beber, né? Dependiam da pipa, né? Das prefeituras levarem água até o local. E, na sequência, tivemos um ciclone, outro ciclone, e este terceiro ciclone com a severidade que veio, destruindo tudo. Então, tem uma mudança climática que nos assusta e nós precisamos parar, refletir, pensar como vamos enfrentar com medidas preventivas. Preventivas. Me lembro que em Roca Salles, um morador nos solicitava o desassoreamento do rio, reconstrução, o reflorestamento das encostas dos rios, né? Cito isso como um exemplo, mas nós precisamos imediatamente parar, não só nós gaúchos, o país, o mundo precisa parar para ver o que está impactando no meio ambiente, que a gente está com esse descontrole climático e que está comprometendo cidades, comunidades inteiras e, sobretudo, vidas, né? E nós sabemos quem são os mais afetados com essas mudanças climáticas, né? São os pobres, os que moram nas encostas, em áreas de risco, que não têm condições de ter um lugar mais seguro para viver e para morar. Então, deixa essa reflexão, um desafio que está colocado para nós, parlamentares, mas também para a sociedade civil como um todo, para os empresários, para os movimentos sociais, né? Para o cidadão e para a cidadã, né? Como prevenir esses essa mudança climática, esses acidentes ambientais que são previsíveis, porque os técnicos e especialistas há anos vem nos avisando de que isso poderia acontecer. Não poderia. Agora está acontecendo. Então, deixa essa reflexão para nós nos desafiarmos a pensar e a produzir resultados. Um grande abraço para todos e todas aqui. Reafirmo de novo a nossa solidariedade às famílias que perderam seus bens, que perderam entes queridos e que hoje estão lutando para reconstruir as suas vidas. É preciso ter força, é preciso ter fé e é preciso ter esperança. Um grande abraço para todas e todos.